Que Deus nos abençoe a todos juntamente, esteja conosco nesse fim de semana de forma sensível, visível, vivenciável, para que não apenas ouçamos a palavra de Deus, mas vivenciemos a Deus, nos aproximemos dEle, nos tornemos mais intimamente ligados a Ele e sejamos fortalecidos e edificados na fé. Isso é simplesmente necessário nesses dias, que sejamos edificados na fé, que nos tornemos inabaláveis, que assumamos nossa posição na palavra e sejamos firmemente alicerçados. O irmão Rus leu um salmo maravilhoso. Irmão Branham já usou esse salmo como texto para sua pregação e todos nós conhecemos as explicações que ele deu a respeito. Nós também ansiamos, temos sede de Deus, queremos que ele se declare a nós, mas não a nós como pessoas, e sim a sua palavra que nós carregamos. E a confirme, tornando-a realidade em nós e por meio de nós. A palavra é verdadeira, ela só precisa ser confirmada por nós, para que outros também vejam e experimentem que Deus vive, que Ele cumpre a sua palavra e realiza o que Ele promete. Se nos for permitido abordar brevemente a situação política, podemos afirmar com certeza o que já dissemos algumas vezes. A fase final está sendo anunciada em todos os sentidos e nós sabemos que os inimigos de Israel estão longe de terem sido derrotados e os anjos que estão amarrados continuam acorrentados. Foi apenas um breve latido, um breve sinal para saber de onde vem o perigo, de onde ele surgirá. Afinal, também está escrito que o caminho será aberto para os reis da terra ou do Oriente e que eles subirão pelo Eufrates. Mas todas essas coisas ainda estão por vir. E nós dissemos no início desse conflito como será. E assim se tornou, porque o tempo ainda não chegou. Mas uma coisa que eu já mencionei no último domingo em Zurique me toca muito, muito profundamente. Quando pensamos, segundo estimativas de especialistas, serão necessários 6, 7, 8 anos para reconstruir o que foi destruído. E isso se encaixa muito bem no tempo do fim, de modo que os inimigos de Israel estarão novamente prontos para vir e atacar. Então não virão do leste, mas do norte, como está escrito. Então não serão casas que serão destruídas, mas sim grande parte da população da terra será destruída. E assim como agora serão necessários muitos anos para reconstruir, serão necessários exatamente 7 anos para eliminar tudo e apenas 7 meses para enterrar as pessoas que morreram. Mas como já foi dito, apenas foi indicado para onde as coisas estão seguindo. E eu, na verdade, sou um espectador muito raro dos noticiários, mas eu vi isso com meus próprios olhos quando um comentarista, em algum momento no passado, mostrou no noticiário das 23 horas o livro de Hussein. Não é a minha luta, mas nossa luta. E então expôs como esse homem incorporou muitas coisas do livro de Hitler, minha luta. e as incorporou em seu livro Nossa Luta. Eu não sei quem leu o livro Minha Luta, mas as 781 páginas do livro Minha Luta contém muitas coisas. E eu posso dizer, tal como especialistas sustentam, que Hitler era muito estúpido para escrever um livro daqueles. Quem escreveu o livro era mais do que um professor de história. Um homem tão versado quanto aquele que escreveu o livro não era o homem nascido na cidade de Braunau, no Nain. Mas ele era jesuíta, e ele foi quem escreveu, e o mundo inteiro atribuiu a autoria a outro homem, porque foi a ele que o livro foi atribuído. Eu li, talvez tenha pulado algumas páginas, dado uma olhada rápida. No geral, eu li, tenho na minha biblioteca, no escritório, e trata-se principalmente de exterminar completamente os judeus e arrasar o Estado de Israel como se não existisse. E assim vemos que as pessoas são tiradas dessa terra, mas os espíritos permanecem. E eles sempre encontram alguém por meio de quem possam agir. Mas tanto sabemos, Deus não permitirá nada, e muito menos antes do tempo, mas somente quando o tempo estiver cumprido, então tudo isso acontecerá. Eu tive que pensar nas duas passagens do Apocalipse, e elas estão muito bem organizadas cronologicamente, de modo que podemos facilmente registrar as coisas de forma clara e também enxergá-las com nitidez. Em Apocalipse 9, durante a sexta trombeta, é indicado o que acontecerá, e em Apocalipse 16, dos versículos 12 a 16, mais precisamente durante a sexta taça da ira, então é claramente mostrado o que acontecerá naquele momento. Ambos se encaixam na seção do sexto selo e ocorrerão em sequência. Apocalipse 9, vamos ler os versículos novamente. Apocalipse 9, versículo 13. Sim, alguns versículos. Então o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz vinda dos quatro chifres do altar de ouro que está diante de Deus, que ordenou ao sexto anjo que tinha a trombeta: desamarra os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matar a terceira parte dos homens. E em seguida a descrição continua. Vamos ler agora de Apocalipse 15, versículo 1. Apocalipse 15, versículo 1, e depois, a partir de 16, começando pelo versículo 12. Apocalipse 15, versículo 1. Depois disso, vi outro grande e maravilhoso sinal no céu: sete anjos com as sete últimas pragas, pois por meio delas se consumava a ira de Deus. As taças da ira são o fim. São os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. Por meio das sete taças da ira, a ira de Deus na terra chega à conclusão. Em seguida, temos sucessivamente as primeiras cinco taças da ira, e somente durante a sexta, ou seja, no fim, se cumpre então o que lemos em Apocalipse 9, em Apocalipse 16, a partir do versículo 12, em seguida, o sexto derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou para que se abrisse o caminho aos reis do Oriente. E vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Pois são espíritos do diabo que realizam sinais milagrosos. Estes vão até os reis de toda a terra para reuni-los para a batalha no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. E então, nos é descrito mais adiante onde isso acontecerá, a saber, em Armagedon e não em Basra. Portanto, também isso está aqui claramente indicado geograficamente, onde será e também quando será. Felizmente, podemos dizer com alívio, essas coisas acontecerão após o arrebatamento. Em Zacarias 14, as três etapas nos são descritas claramente, mostrando o que acontecerá naquele momento. Em Zacarias 14, ou na primeira parte do versículo 1 ao versículo 5, nos é revelado que o ataque contra Jerusalém acontecerá. No versículo 4, nos é dito, talvez eu leia o versículo 4, aqui é dito a respeito do nosso Senhor: naquele dia ele pisará com os pés no Monte das Oliveiras, que fica a leste de Jerusalém. Portanto, naquele dia, o próprio Senhor intervirá, porá fim à batalha e pisará com os pés no Monte das Oliveiras. No versículo 9 está escrito: o Senhor será então rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será o único e o seu nome será o único. E no versículo 12 nos é dito que tipo de juízo de castigo será executado no momento em que a batalha contra Jerusalém começar, a partir do versículo 12. Mas o julgamento consistirá no seguinte: com o qual o Senhor, nenhum ser humano, nem os Estados Unidos, nem qualquer superpotência, mas com o qual o Senhor castigará todas as nações que marcharam contra Jerusalém, ele fará com que a carne deles apodreça enquanto ainda estiverem de pé, os olhos apodrecerão nas órbitas e a língua se decomporá na boca. Todos vocês sabem que eu não sou profeta, não é preciso anunciar isso com o som de trombetas, mas eu já disse o suficiente. Desta vez, não serão utilizadas armas, não serão utilizadas armas químicas. Era simplesmente muito cedo. E com base na palavra do Senhor, elas só serão utilizadas na batalha final. E Deus virará tudo, e os inimigos sentirão o que a sua própria invenção pode causar, e isso acontecerá com eles mesmos. Então, se cumprirá em sentido figurado o que está escrito: quem cava uma cova para os outros, nela cairá. Portanto, não agora, mas somente então acontecerá o uso desses gases venenosos e os olhos das pessoas se cairão enquanto eles estiverem de pé e a língua se apodrecerá na boca deles. Mas, já que estamos falando desse assunto, precisamos nos perguntar seriamente quão perto poderia estar o arrebatamento. Se forem necessários todos esses anos para rearmar, reconstruir, restaurar, a fim de então poder desferir um verdadeiro golpe final, e se após o arrebatamento ainda restarem 7 anos, e eles restarão. E eu gostaria de dizer isso por causa de todos aqueles que leram o livro dos selos e algumas pregações do irmão Branham. Eu gostaria de deixar isso bem claro nesse lugar. Quando o irmão Branham fala de 3 anos e meio, e ele realmente faz isso algumas vezes, então é preciso saber exatamente o que ele tinha diante dos olhos. Quando ele pensa no ministério das duas testemunhas, ele pensa em 3 anos e meio. Então ele diz, a noiva desfrutará da glória durante esses 3 anos e meio. Dependendo do que ele tem em mente naquele momento, ele formula o que diz a respeito do tempo após o arrebatamento. Mas eu posso dar a vocês mais de 5 citações, certamente mais do que 5, em que ele divide a última semana ano em 2 períodos de 3 anos e meio. Foi assim que Irineu fez, foi assim que Martinho Lutero fez, foi assim que todos os grandes homens de Deus fizeram. E assim que está certo. Portanto, é preciso sempre estar atento. Acabei de passar por isso em Zurique, veio um homem e disse, mas o Mombrano falou apenas de 3 anos e meio e você falou de 7. Ele falou das duas coisas, de 3 anos e meio e de 7. Eu, como alguém bem informado, posso afirmar isso com toda tranquilidade, mas como já foi ressaltado, depende sempre das perguntas que lhe foram feitas e que contexto em que ele disse o que ele disse. Eu posso mostrar a vocês, deixar tocar para vocês, onde ele faz toda a congregação repetir, uma semana equivale a 7 anos. E eu posso tocar para vocês onde ele disse, no momento em que a congregação for arrebatada, começará a 70ª, a última semana ano. Claro, naturalmente, mas há irmãos que não levaram isso assim tão precisamente e apenas selecionam as passagens que se encaixam em seu conceito, então no final tudo deixa de fazer sentido. É preciso sempre ser realista consigo mesmo, com a palavra e também com Deus, e assim se colocar no lugar daquele que pregou e falou em seus raciocínios, nas questões, na argumentação de prova, para então poder dizer exatamente o que ele quis dizer, quando e em que contexto. Todos nós sabemos, de fato, que... Sim, eu não quero entrar em detalhes nisso agora, eu estou escrevendo sobre isso já no momento, mas o Senhor deveria, se lermos o profeta Daniel, após a 7 e após as 62 semanas ano, o ungido deveria ser morto sem que se encontrasse culpa nele. Ele não tinha culpa, ele assumiu a nossa culpa. E eu não sei porque alguns ensinadores da Bíblia sempre enfatizaram os 3 anos e meio. Não há uma única passagem bíblica que nos diga que Jesus Cristo, nosso Senhor, pregou por 3 anos e meio. Isso está na cabeça das pessoas, mas não na Bíblia. Simplesmente não está nas Santas Escrituras. Não pode dizer se foram 2 anos, se foram 3 anos, se foram 3 anos e meio. Ninguém sabe. Os teólogos copiaram assim uns dos outros, adotaram essa ideia sem tê-la provado, verificado, e então chegam à conclusão de dividir a última semana, ano, em duas partes de 3,5, uma para o Senhor naquela época e outra para as duas testemunhas, e assim chegaram ao final da sua cronologia. Mas assim a conta não bate, não dá certo. Mas como já disse, provavelmente vamos explicar isso também com base em um esboço e nas passagens bíblicas correspondentes, para que, com base nas Santas Escrituras, tenhamos diante de nós algo realmente compreensível. Provavelmente será melhor assim. Só para comentar isso rapidamente, as duas testemunhas, elas após o arrebatamento, isso está na Bíblia, exercerão seu ministério por 3 anos e meio. Assim que está escrito em Apocalipse, no capítulo 11, e assim será. Da mesma forma está escrito que os santos ficarão à mercê do anticristo por 42 meses, ou seja, também 3 anos e meio, e esses não podem, de forma alguma, ser os mesmos 3 anos e meio, pois durante os primeiros 3 anos e meio, as árvores não devem ser danificadas e nada deve ser danificado. Nesse período, os dois profetas têm autoridade divina na Terra. E eles devem profetizar por 3 anos e meio, ou na tradução de Menha, falar profeticamente, e por meio do seu ministério, os 144 então serão chamados e selados na sua testa. Então a aliança será quebrada, e então começará a grande perseguição contra a congregação que ficou para trás, mas também especialmente contra os 144 mil que, de acordo com o quinto selo, também sofrerão a morte como mártires, pois assim está escrito: tende paciência até que também vossos irmãos sofram a morte assim como vós. Assim está escrito no quinto selo, e assim também se cumprirá. Aqui em Zacarias 14, apenas muito brevemente, a partir do versículo 16, ali nos é descrito o que acontecerá com todas as nações que terão restado após a grande batalha. Zacarias 14, 16. Depois disso, porém, todos os que restarem de todas as nações que marcharam contra Jerusalém subirão ano após ano para adorar ali o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Pode-se ler isso até o fim, o que acontecerá, inclusive que o templo naquela época ainda estará de pé, fica bem claro no versículo 20. Naquele dia, nas campainhas dos cavalos estará escrito: Santo ao Senhor, e as panelas no templo do Senhor serão como as bacias de sacrifício diante do altar. Ou nesse tempo, o templo estará de volta e assim por diante. E o homem que se sentará no templo também estará lá. Em Apocalipse 16, já lemos isso. E essa constelação, essa colaboração tem que ser no fim: o falso profeta, o dragão e a besta. Também sobre isso escreveremos. Eu vou contar-lhes como me aconteceu há alguns dias. Eu li repetidamente o profeta Daniel, eu li Apocalipse, e eis que veio mais luz, veio mais compreensão, mais clareza sobre certas conexões. E meu coração se alegrou ao ver tudo isso, ao ver com mais clareza do que antes. E, com a ajuda de Deus, vamos expor isso. Às vezes é difícil. E eu disse ao Senhor, depois que aqui e ali a luz incidiu sobre certas passagens bíblicas, eu simplesmente disse: Senhor, só porque chegou o tempo para isso, agora tu dás luz e clareza sobre todos os detalhes que antes não podiam ser vistos nem compreendidos. Quando se refere a essa última batalha, pode-se ler sobre ela em Ezequiel 39, especialmente dos versículos 17 a 20, Apocalipse 19, 17 e 18, e muitos outros trechos bíblicos podem ser lidos, fornecem esclarecimentos sobre o que está por vir. Agora, uma palavra para todos nós. Uma palavra para nós que fomos dignificados de ser chamados para fora por Deus, para ver a luz de Deus que brilha nas trevas, para reconhecer o caminho, a mensagem que Deus deu, os sinais dos tempos, que possamos reconhecê-los corretamente e ordená-los. Eu penso, nós não somos qualquer um, não somos um grupinho qualquer, ajuntado, mas uma multidão chamada para fora por Deus, de todos os povos, línguas e nações, que, pela graça, nesses últimos dias, conscientemente se colocou do lado de Deus, conscientemente renunciou a tudo mais para poder seguir o Senhor. Está escrito: ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode, por um lado, ter parte de um sistema anticristão e, por outro, ser propriedade de Cristo. Deus nos concedeu, pela graça, o discernimento. Nós ganhamos clareza e, por isso, penso eu, Deus tem planos para nós. A nós se dirige a palavra que o apóstolo Pedro escreveu como exortação para os últimos dias, em ligação com a vinda do dia do Senhor, como nos é apresentada de forma assim, exortadora em 2 Pedro capítulo 3. Sim, isso deve tocar nosso coração. Em 2 Pedro 3, versículo 2, está escrito: para que retenhais na memória as palavras que os santos profetas falaram anteriormente e o mandamento de nosso Senhor e Salvador que nos foi transmitido pelos vossos apóstolos. Isso tem que ser simplesmente assim. Nós temos que seguir a palavra profética, e a palavra apostólica, na verdade, surgiu da palavra profética. É o mesmo Deus, o mesmo programa. Apóstolos e profetas foram homens que Deus utilizou especialmente e pôde usá-los para anunciar o seu plano de salvação e, em seguida, mostrar a sua realização para nós. Fala-se aqui dos escarnecedores do tempo do fim, em seguida de que o céu atual é preservado pela mesma palavra para ser destinado ao julgamento, à ruína dos ímpios. Versículo 7, e então no versículo 8: além disso, não deixe de notar isso, amados, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Então nos é mostrado que o Senhor não retarda a sua promessa, mas usa de longanimidade, porque não quer que alguns se percam. Agora alguém dirá que alguns não se percam. Bilhões se perderão, mas alguns não devem se perder. Esses alguns são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, e eles não devem, eles não podem se perder. Eles têm que ser chamados para fora. Somente quando o número estiver completo, somente então poderá chegar o fim. E então nós lemos no versículo 10, e isso também fica claro na segunda parte do versículo 9, que Deus não está atrasado, como algumas pessoas consideram demora, mas Ele usa de longanimidade para convosco, porque não quer que alguns se percam. Para Deus, ninguém pode se perder, exceto o filho perdido. E ele estava destinado a isso. Nós podemos ler isso na Bíblia. Deus ama os seus até o fim. E nenhum dos seus se perderá. Não pode. Já nos dias de Moisés, ele disse, nenhuma unha ficará no Egito, mas tudo o que foi determinado para a partida sairá. Por isso, nenhum membro no corpo de Jesus Cristo poderá ficar para trás. Ele é a cabeça, nós somos os membros, fomos nascidos de Deus, nos tornamos filhos e filhas de Deus, e nenhum filho, nenhuma filha de Deus poderá ficar para trás. Isso é impossível. O corpo de Cristo tem que estar completo, e só estará completo quando a cabeça e todos os membros estiverem reunidos em sua totalidade e unidos. Então o corpo estará completo. Cristo é a cabeça e nós somos seus membros. No versículo 10, lemos: mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Bem, já ouvimos isso muitas vezes. Então, no versículo 11 está escrito: visto que tudo isso está se desintegrando, como devem ser então as evidências de uma vida santa e piedosa em vós? Enquanto esperais a vinda do dia de Deus e vos preparais para ele, por causa do qual os céus se desfarão em fogo e os elementos se derreterão na chama ardente. Tem-se aqui a impressão de que devemos esperar pelo dia de Deus. Esse é, afinal, o terrível dia do Senhor em comparação com o dia de Jesus Cristo. Nós lemos isso na carta aos Filipenses. Lá se fala três vezes seguidas do dia de Jesus Cristo. Aqui fala-se do dia de Deus. E esse dia de Deus nos é descrito como o dia de Javé, o dia do Senhor, que arderá como uma fornalha. O dia de Jesus Cristo é o dia do seu retorno. O dia de Deus é o dia que arderá com fogo e os incrédulos serão como palha. Mas sejamos sinceros, nós vemos ambos os dias e vemos que esses dois dias não estão distantes um do outro. O dia de Jesus Cristo, nosso Senhor, o dia do seu retorno para levar a congregação noiva para o lar com o noivo, está muito próximo. Da mesma forma, sabemos que Deus queria enviar um profeta antes que chegasse o grande e terrível dia do Senhor. Portanto, tudo isso se sucede em rápida sequência. Não nos resta muito tempo. E se sabemos que o dia do Senhor, o dia de Deus, que como o dia do juízo está descrito e próximo já, quão próximo então está o arrebatamento? Quão próximo está o dia de Jesus Cristo, pelo qual esperamos como crentes? Meus amados, eu creio que devemos permanecer sóbrios até o último dia. Eu refiro-me agora a um dia de 24 horas. Mas que, mesmo assim, devemos ter em mente que o tempo está chegando ao fim e que nós precisamos, de fato, consagrar novamente nossa vida a Deus. Mas que ninguém se deixe levar pela falta de sobriedade, que ninguém tome decisões contrárias ao bom senso, mas que cada um permaneça sóbrio e lúcido até o fim. Como Lutero disse naquela época, se ele soubesse que o Senhor viria amanhã, ele plantaria sua arvorezinha hoje. E quem ler algumas suas frases fortes poderá também ler o que ele disse sobre a sua Kate. Ele era um homem que vivia com os dois pés firmemente plantados na vida. E isso também devemos fazer até o fim. Quem quiser comprar uma casa, que a compre. Quem precisa de um carro, que compre. Quem quiser se casar, que o faça. Que cada um permaneça sóbrio e lúcido até que o Senhor venha. O pior que poderia nos acontecer seria sermos motivo de escárnio para que outros zombem e perguntem: onde está então a sua prometida vinda ou retorno? Vocês sabem que naquela época, quando o ano de 1977 foi assim tão alardeado pelos irmãos dos Estados Unidos, com grande alarde, foi colocado assim à frente e simplesmente me deixou de cabelo em pé. Eu simplesmente não conseguia participar disso, nem mesmo com grande esforço, não. E muitos que viram aquela época sabem que eu já havia deixado claro no ano de 1975 que ninguém pode determinar o dia nem a hora. Então, o homem que escreveu e editou o livro As Sete Eras da Congregação me disse: mas não está escrito que não se pode saber o ano e o mês. Está escrito apenas que não se sabe o dia e a hora. Então eu apenas balancei a cabeça e tive que ir embora, pois aquele era um argumento tão tolo que nem precisava de resposta. Quando se dá uma referência temporal, seja dia e hora ou mês e ano, é a mesma coisa. Ninguém sabe o dia e a hora, e, portanto, ninguém sabe o mês e o ano. Isso já está implícito nisso. Não é preciso ser doutor em teologia para entender isso. Mas, na época, falamos claramente, e vocês devem se lembrar, no ano de 1976, eu comprei o terreno ao lado. E, a menos de 15 metros daqui, foi-me dito, logo ao anoitecer, vá até o terreno vizinho e consagre-o a mim, pois virão pessoas de todo o mundo e eu abençoarei esse local. E eu saí pelo portão dos fundos, ajoelhei-me ali e consagrei o terreno ao Senhor. Para alguns que deram especial destaque ao ano de 77, essa foi uma decisão incompreensível. Eu tive que fazê-lo e sou grato por tê-lo feito. E assim, poderemos mencionar aqui uma série de coisas que comprovam que não fomos imprudentes, mas permanecemos sensatos apesar de tudo o que foi lá apresentado. Exatamente assim que queremos agir até que o Senhor venha. E alguns podem perguntar por que estamos construindo. Claro, todos podem balançar a cabeça, mas cumprir a missão divina, e é para isso que estamos simplesmente aqui, e o que for necessário para isso, simplesmente tem que estar aí. E se foi da vontade do Senhor que assim fosse, talvez ainda tenhamos alguns anos. Só Deus sabe. E isso é bom, assim, que não possamos saber. Se soubéssemos, faríamos assim mesmo. Mas é bom que ninguém saiba realmente. E naquela época, eu também perguntei especificamente aos irmãos que disseram, eu acho que até escrevemos na época, na brochura, a palavra de Deus permanece eternamente. Assim, com todo entusiasmo com que nos foi apresentado, logo no início, que o Branham teria visto um calendário que se abria e abria e então parou no ano de 77. E então, quando pedi ao nosso amado irmão do Texas que me mostrasse onde o irmão Branham tinha dito isso, ele jurou, eu vou te mostrar isso. Até hoje, ele não conseguiu mostrar, porque isso não existe. E eu digo isso apenas porque irmãos, por alguma convicção, eles foram levados pelo entusiasmo de que tudo o que estava acontecendo e proferiram certas imprudências, de modo que agora está escrito nos livros de história da Igreja na Suíça e na República Federal da Alemanha, William Branham, o evangelista de cura, calculou mal, ele indicou o ano de 1967 como o último. A culpa recai sobre ele, só porque os irmãos não estavam sóbrios. E, naturalmente, eles não fizeram a correção, embora eu deixei chegar a eles, mas assim são as pessoas desse mundo. Elas querem manter as coisas que se encaixam no seu conceito e descartar as outras. Eu lembro de um deles que ele me ligou antes da impressão e me disse que ele dava grande importância que tudo fosse corrigido. E quando ele recebeu uma informação, Ele não corrigiu nada. Essas são as pessoas desse mundo. Elas simplesmente não querem deixar um homem de Deus ser um homem de Deus, mas preferem declará-lo um falso profeta. Nós dizemos a verdade. Quando o irmão Branham leu, ele mesmo em alguns livros, eu tenho os títulos em inglês, onde pessoas fizeram cálculos e também mencionaram o ano 77. E então ele diz, pode estar errado por 20 anos, pode estar errado por 100 anos, eu não sei. Mas foi assim que ele, pelo menos, se expressou. Mas essas coisas também não foram passadas diante da sua época. Ora, aqui, em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 14 está escrito, por isso, amados, enquanto esperais por estas coisas, esforçai-vos por seres achados sem mancha e irrepreensíveis diante dele, em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como salvação, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Quando lemos tais palavras, elas nos tocam profundamente, nos atravessam. Homens de Deus, guiados e inspirados pelo Espírito Santo, escreveram, proclamaram e revelaram tudo o que nós precisávamos saber. E agora, tendo se aproximado o tempo do cumprimento, Deus novamente teve um homem, segundo o seu coração, para revelar o que estava oculto, desvendando os mistérios e concedendo-nos, pela graça, o acesso a todas essas coisas. Quantas vezes já dissemos isso aqui? Todos nós teríamos seguido nosso próprio caminho, na mesma direção, como todos os outros. Um na direção dos batistas, outro na dos metodistas, um terceiro na direção pentecostal, um quarto talvez até mesmo no cristianismo primitivo, onde ainda se designam profetas, pastores, mestres e evangelistas diante da congregação, que, segundo a doutrina, está mais próxima do cristianismo primitivo. E poderíamos estar muito próximos de uma coisa, e se não estivermos nós mesmos dentro dela, não encontrarmos nela, estar bem perto ainda é errado. Estar bem perto do lado ainda é errado. Nós temos que estar dentro da coisa, não apenas bem perto, chegar bem perto, mas ser absorvido por ela. Só então nos tornamos parte dessa coisa. E nós, afinal, testemunhamos, vivenciamos quantos foram, mesmo entre os grandes evangelistas, e um dos maiores foi Osborne. E, claro, Robert, talvez um pouco maior, se levarmos em conta o peso da sua clínica universitária e da sua universidade, ele arrecadou mais de 1 bilhão. Ele se gabou disso, eu vi isso de sua própria boca em Londres. Ele disse, todos os evangelistas arrecadaram milhões, mas eu sou o único que arrecadou mais de US$1 bilhão. E com isso, ele se viu confirmado de que Deus lhe fez receber esse dinheiro. Nós não somos juízes, mas recentemente revisamos novamente a pregação A Acusação. E eis que olho para a foto e quem estava sentado na plataforma quando o irmão Branham pregou essa mensagem realmente, mensagem que atravessa medula e ossos e assim muito urgente, a acusação. T.L. Osborne está sentado bem ao lado do pódio na plataforma e ouve tal pregação. Isso deveria ter levado as pessoas a refletir se eles quisessem ser parte da causa, mas elas tinham seus próprios interesses em mente e não lhes foi permitido sair de si mesmos e entrar naquilo que Deus está fazendo agora. E com que clareza o irmão Branham falou ali, e vocês precisam ouvir o tom com que ele fala ali. Aquela foi uma pregação na ira de Deus, não foi apenas uma pregação. E eu sei o que significa Quando o Senhor fala com ternura, eu sei quando Ele fala com voz poderosa, e eu já ouvi falar uma vez na ira. Eu não quero ouvir isso uma segunda vez. Quando o Senhor está irado, isso é algo terrível. E na pregação, pode-se ouvir isso. O zelo do Senhor consumiu esse homem de Deus. Ele viu, afinal, como a palavra da hora foi rejeitada e colocada como zombaria, onde as preciosas verdades, seja a divindade, o batismo, o pecado original, tudo o que foi revelado, foram pisoteadas. E assim, o Espírito de Deus está entristecido e o Filho de Deus é novamente crucificado. E a preciosa palavra de Deus foi novamente exposta à vergonha. E isso continua até os dias de hoje. Vocês sabem que quando o irmão Branham pregou o sermão Casamento e Divórcio, ele disse em algum momento antes do fim: eu estou me preparando, no meu escritório será semelhante ao que aconteceu após a pregação A Semente da Serpente. Ele disse já logo: as cartas vão chegar. Sim, elas chegaram. E até o dia de hoje, existem grandes pregadores que pecam justamente contra essas coisas que nos são preciosas. E por que preciosas? Porque não estavam na superfície, visíveis a qualquer teólogo, mas pertenciam aos mistérios ocultos de Deus e da palavra. E a palavra vem somente aos profetas, e assim foi revelada nesta era profética. E aí não basta ser evangelista apenas, se realmente o é, deve-se respeitar o ministério que Deus também concedeu. Isso é, na verdade, o alfa e o ômega no corpo do Senhor. Que ninguém procure apenas o que é seu, mas também o que é do outro. E que o olho não diga ao pé: não preciso de ti, e o pé não diga à mão: não preciso de você, mas todo o corpo, que é composto de muitos membros, cada membro precisa do outro. O que seria do corpo sem pés, sem olhos ou sem ouvidos? E Deus colocou na congregação os diversos ministérios, mas é um e o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Se alguém tem o dom ou o ministério, isso não importa. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito que opera tudo em todos. E se é o mesmo Espírito Santo, então estamos ligados com a cabeça e ligados uns com os outros como membros, e reconheceremos o que Deus, pela graça, destinou e concedeu ao corpo. Mas vejam, são necessários esses homens de Deus, do calibre de Pedro, de Paulo, do irmão Branham, para que as coisas ocultas sejam de fato trazidas à luz da maneira correta. Recentemente citamos aqui da pregação de Pedro, em que ele parou no meio de um pensamento expressado pelo profeta Joel e não leu o versículo até o fim, assim como Jesus em Lucas 4, a partir do versículo 16, também não leu até o fim. É simplesmente importante parar lá onde é preciso parar. Talvez eu lia para vocês, alguns podem não ter ouvido aqui, mas para nós, tais versículos são muito preciosos. E eu também digo a vocês por que motivo. Pelo motivo de que vemos a orientação do Espírito Santo não apenas nos homens de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, mas também constatamos no nosso meio como Deus enviou o seu servo e profeta para dizer exatamente o que precisava ser dito. E vocês podem se lembrar disso. Certa vez ele disse: aqui eu tracei uma linha e escrevi até aqui. Ele poderia ter dito mais. Mas naquele momento era isso o que ele tinha a dizer. E graças a Deus por ele ter parado lá onde era preciso parar. Vocês sabem, no profeta Joel, talvez devêssemos ler a palavra primeiro, no profeta Joel está escrito que as pessoas invocarão o Senhor, Joel capítulo 3, ou seja, versículo 5, Joel 3, versículo 5. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí a frase faz uma pausa e a segunda parte diz: pois no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação. Eu vou ler no Novo Testamento, Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Imaginem se Pedro tivesse realmente continuado a ler e dito, que, como está escrito em Joel, pois no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação. Então todos de todas as partes do mundo teriam que peregrinar até Jerusalém, ao Monte Sião, para ali receber a salvação. Vocês percebem quão fiel Deus é, quão preciso é Deus? O Evangelho para todas as nações é, de fato, levado a todo mundo. E quando se refere novamente a Israel, então haverá salvação em Jerusalém e no Monte Sião. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Deus é um Deus muito preciso. E é importante para nós que sempre, pela inspiração do Espírito Santo, vejamos essas coisas, as reconheçamos e agradeçamos novamente a Deus por Ele nos tê-la revelada e por podermos ir tão longe pelas nações quanto lhes está destinado, e então que Deus possa seguir em frente com Israel conforme está destinado a Israel. Gostaria de abordar brevemente Gálatas 3. Gálatas 3, nas reuniões passadas, lemos aqui e ali, em todos os lugares, trechos da carta aos Efésios, da carta aos Romanos, do Antigo Testamento, e mostramos como, do lado de Deus, tudo realmente já foi feito. Não há mais nada a acrescentar, apenas aquilo que foi realizado precisa se manifestar em nós e se tornar realidade. De Gálatas 3, gostaria de ler os versículos 21 e 22. A lei está então em contradição com as promessas de Deus? De modo algum. Pois se tivesse sido dada uma lei com o poder de conferir vida, então a justiça viria de fato da lei. Mas agora a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que a promessa, o bem prometido, fosse concedido aos crentes com base na fé em Jesus Cristo. O objeto da nossa fé é Jesus Cristo, pois em Jesus Cristo, Deus se fez ser humano, Ele é nosso Redentor, e por isso Ele é objeto da nossa fé que salva, não apenas da fé, mas da fé salvadora. E quando está escrito, quem invocar o nome do Senhor, não se trata apenas de um título, ele tem um nome, em hebraico, Yahshua, Jesus, a forma grega, e nós somos gratos a Deus pela revelação desse nome, e nós o invocamos, e nós fomos salvos, fomos bem-aventurados. E agora, se está escrito aqui a respeito da lei, que ela não está em contradição com as promessas, e Deus não pode se contradizer, isso é impossível. Seja lei, seja graça, ambas são necessárias. A lei para nos convencer do pecado e nos condenar, e por isso está escrito aqui que Deus encerrou todos, sem exceção, todos, judeus e nações, todos debaixo da incredulidade no pecado. Ninguém podia sair, era preciso vir aquele que nos tirou, que nos guiou, que pôs cativo a prisão, que tem o poder sobre o pecado e a morte e o diabo e o inferno, e ressuscitou dos mortos no terceiro dia e pôde proclamar: eu vivo e vós também vivereis. Como aqui é dito, mas agora a Escritura encerrou tudo sob o pecado para que a promessa, o bem prometido, fosse concedido aos crentes com base na fé em Jesus Cristo. Que possamos ter essa fé salvadora em nós, que essa fé se torne uma revelação para nós. O irmão Branham costumava dizer de vez em quando que a fé é uma revelação. Mas não uma revelação como a imaginamos sobre qualquer coisa, e sim sempre em relação a Jesus Cristo, o objeto da nossa fé. Aquele que nos salvou. A fé salvadora está ligada àquele que veio para nos salvar, aquele que foi colocado sob a lei para nos resgatar. Em Gálatas 3, versículo 13, está escrito, Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tendo-se tornado maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A bênção prometida a Abraão deveria ser concedida aos gentios em Cristo Jesus, para que pudéssemos receber o bem prometido do Espírito pela fé. Tudo se baseia na fé. Mas, como já foi indicado e brevemente mencionado, a fé tem que, de repente, tornar-se uma viva revelação. Tem que ser revelada a cada um pessoalmente. Isso aconteceu por você. Isso foi consumado por mim. Isso tem que estar ligado com fé salvadora, que se torna revelação para o indivíduo, revelação do que foi pregado a partir da palavra de Deus, pois a fé vem da pregação e a pregação da palavra de Deus. Quando isso acontece, então a dúvida acaba, é prestado contas com ela e a incredulidade chega ao fim. Então, permanecemos na fé do Filho de Deus e podemos dizer com Paulo: o que agora vivo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e isso eu vivo na fé do Filho de Deus. Que essa noite possamos receber pela graça esse precioso presente de Deus, para que possamos simplesmente dizer: Senhor, nós sabemos que esse grande dia está próximo, nós sabemos que o retorno do Senhor está próximo, nós sabemos que o arrebatamento está prestes a acontecer, e que possamos simplesmente dizer: Senhor, tu te revelaste a nós, nos anunciasse a tua palavra, nos desse luz ao anoitecer, cria em mim tal confiança em ti, uma fé viva e salvadora que vem de ti e conduz a ti. Como já dissemos muitas vezes, a palavra que sai do trono de Deus não volta para lá vazia, mas cumpre aquilo para que foi enviada. Também hoje, nós vemos acontecimentos do tempo do fim. Nós vemos de fato como, não porque dissemos, mas porque a prova de Deus nos mostra diante dos nossos olhos. Nós vemos como o fim está próximo. E se já foi dito naquela época, o fim está próximo, sede sóbrios, e assim por diante, então creio que Deus providenciou para que a Bíblia não fosse apenas um livro para uma geração, a saber, para a geração daquela época, mas que a Bíblia tenha validade em todos os tempos, através de todas as épocas, e permanece a palavra de Deus, concedendo a todos, em todos os tempos, a informação correta por graça. E nós, que temos o privilégio de viver no fim dos tempos, podemos agora, além do que todos os outros já tiveram, podemos ter a revelação de todas as coisas que referem ao tempo do fim, podemos ver, compreender e ordenar biblicamente pela graça. E hoje podemos afirmar com convicção: nós sabemos que o Senhor virá em breve. Não apenas que cremos nisso, nós sabemos. E porque sabemos, não foi o próprio Senhor quem disse: quando virdes que tudo isso começa a acontecer, levantai vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção está próxima. Nós somos, de fato, a primeira geração que, com plena convicção, não precisa mais interpretar o que está acontecendo agora, mas apenas observar, tirar lições disso e apressar-nos para que sejamos preparados para o grande e glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Todos outros tiveram que interpretar sobre a figueira e as nações e muitas outras coisas. Não precisamos interpretar nada, apenas olhamos e vemos: a figueira brotou, os botões estão lá e vejam só, os frutos já estão se formando. As nações estão como deveriam ser, a situação mundial como todo é, afinal, como nos é descrita na palavra profética. Também a congregação e tudo mais se encaixam perfeitamente. Eu quero dizer, a descrição e a situação real coincidem. Portanto, podemos, mesmo que isso nos torne motivo de escárnio para os incrédulos, podemos afirmar: o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, está próximo. E Deus nos concedeu o privilégio e a graça de ouvir o que o Espírito tem a dizer às congregações nesse tempo, de prestar atenção à palavra profética como uma luz brilhante que resplandece em um lugar escuro. Nós damos razão a Deus e queremos prestar atenção a todas as palavras dos profetas e apóstolos que falaram em nome do Senhor. E ao mesmo tempo agradecemos de coração a Deus por Ele ter aberto nossos corações, abertos nossos ouvidos e ungido os nossos olhos para que possamos ver. Vocês sabem, por isso também está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitos têm ouvidos, mas não ouvidos para ouvir. Mas os discípulos, assim escreveu o profeta Isaías: tu me desperta como um discípulo e me abres o ouvido. Deus precisa abrir o ouvido da pessoa, o ouvido espiritual, e desabrochar o entendimento para que o Espírito Santo possa esclarecer e revelar. Que isso nos seja concedido a todos pela graça. Que o Senhor consiga ter falado conosco também por meio dessa pregação e continue a falar até que seja cumprido o que Deus desejava realizar por meio da palavra que Ele tornou grande e preciosa para nós nesses dias. Nós somos gratos por Ele ainda falar, somos gratos por Ele ainda chamar, por Ele ainda salvar, por Ele ainda salvar ou bem-aventurar, por Ele ainda falar às pessoas e por Sua palavra ainda hoje ser viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Deus, a partir da sua parte, ele fez tudo. Que isso se consuma, chegue a aperfeiçoamento em nós, que haja uma nova vida divina, dedicação ao Senhor, totalmente para Jesus, totalmente para Jesus. Assim canta um compositor. Esse seja o nosso lema. Eu tenho certeza que o Senhor nos abençoará e continuará conosco. Louvado seja o seu glorioso nome, por sua preciosa e santa palavra e por tudo que ele já concedeu pela graça e ainda nos concederá para toda a eternidade. Amém. Enquanto inclinamos a cabeça e ainda oramos, alguém aqui que tem um pedido de oração especial, talvez por cura ou qualquer outra coisa, vocês querem levantar as mãos na fé? Deus está presente. Ele deseja confirmar a sua palavra como verdadeira. Ele deseja realizar sinais e milagres. Ele quer se glorificar. Ele deseja ser honrado pela fé. E onde é crido, lá o braço do Senhor se move. O braço do Senhor não ficou curto. A destra do Senhor está exaltada e a destra do Senhor mantém a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, com base na autoridade da tua palavra, pelo poder do teu sangue e pelo poder do teu Espírito, ó Senhor, nós aceitamos agora na fé o que nos adquiriste no Gólgota, pelo qual pagaste o preço e o que nos pertence por direito. Amado Senhor, revela agora a tua vitória a todos nós e confirma a veracidade da tua palavra. Senhor, tu ressuscitaste, tu és a verdade. Nós te agradecemos por isso e louvamos o teu maravilhoso e glorioso nome. E nós proclamamos a tua vitória, a vitória do Gólgota sobre o diabo, morte, pecado, enfermidade, sobre tudo, Senhor. Tu, o vencedor do Gólgota, nós te agradecemos também pela fé salvadora que se tornou para nós uma revelação de que tudo está consumado, uma revelação de Jesus Cristo. Amado Senhor, receba também gratidão por podermos viver agora e por tu teres nos aberto o entendimento para a Escritura. Que graça, ó Deus! Nós não andamos às cegas como cegos, tateando ao longo de alguma parede ou muro. Senhor, nosso Deus, agora te oferecemos a gratidão que te devemos de todo o coração e de toda a alma. Tu visitaste o teu povo misericordiosamente. Tu enviaste o teu profeta, enviaste uma mensagem. Senhor, nós te agradecemos por isso e pedimos a ti, tenha tu o teu caminho com todos nós, até que passemos do crer para o ver. Senhor, nós testemunhamos que a tua palavra é verdadeira e nós testemunhamos que a direita do Senhor está levantada. E testemunhamos por convicção, a direita do Senhor mantém a vitória. Aleluia! 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 Senhor, nós proclamamos a vitória do Gólgota a todos os que creem em ti. Aleluia! Seja louvado e glorificado, fiel Deus, agora e para sempre. Aleluia! Amém!